Hubcast, nosso encontro de impacto.
Estamos iniciando aqui a série de podcasts do Impact Hub Ubatuba, com uma convidada muito especial, Paola Lescura, vinda de São Carlos, para tratar de um tema muito rico e muito importante aqui para nós, principalmente aqui para nós, parceira Júlia Custódio, que é uma das pessoas que está trabalhando com a gente na ativação do ecossistema de impacto e inovação aqui no território. Ela traz o case de São Carlos, experiência que foi desenvolvida lá. E estamos muito felizes com essa oportunidade. Vou pedir ajuda aqui da Júlia também, que viveu essa mesma experiência, para complementar as questões. E vou pedir, então, que você, Paola, se apresente mais em detalhes, sua formação, sua trajetória profissional. E aproveite também para nos responder como e por que você se envolveu com o ecossistema de impacto ou de inovação lá em São Carlos e o que isso significou para você.
Combinada. Primeiro de tudo, muito obrigada por poder estar aqui, para a gente ter essa conversa hoje. Estou muito feliz. Eu sou a Paola Lescura. Eu geralmente não gosto de me apresentar ou me definir pela profissão. Então eu sou uma pessoa apaixonada por viver e proporcionar boas experiências. É o que eu mais gosto de fazer na minha vida. Agora sim, né? Eu sou formada em engenharia civil e tenho pós-graduação em inovação de negócios pela UFSCar, os dois. Eu sou UX designer hoje, tenho uma empresa, né, um estúdio de design focado em experiência do usuário, então sempre gostei dessas questões de experiência. E até chegar nisso, muita coisa aconteceu na minha vida, né? Então eu fui para São Carlos há 10 anos atrás, no início de 2014, com 17 anos, para cursar engenharia civil, né? Eu achava que o coração da minha vida eram as exatas. E comecei o curso de engenharia civil, fui esperando ele ficar legal, mas nunca que ficava legal. Então não acertei de primeira ali com os 17 anos, mas uma coisa que eu acertei muito e que eu fico muito feliz e que eu recomendo muito é a participação nos grupos de extensão universitária. Então a extensão sempre foi um pilar muito forte para mim dentro da universidade e foi o que me fez conseguir finalizar a faculdade, né? Então, os meus amigos me zoavam bastante, falando assim que eu colecionava grupos de extensão, que eu batia ponto lá, porque eu participei de mais de 10 grupos de extensão e participava para valer, assim mesmo. Que ótimo. Só que de todos os assuntos que você puder imaginar, assim. Então, desde os voluntários, solidários, até as organizações de evento, empresas júnior, TEDx, de todos os tipos possíveis, né? Então, eles me ajudaram a ir descobrindo o que de fato eu gostava e o que eu não gostava. E um dos últimos que eu entrei ali, lá para 2018 já, foi a Liga de Empreendedorismo de São Carlos. E foi lá que eu comecei a descobrir o que era esse tal de empreendedorismo, esse negócio de inovação. E, cara, assim, no 10º grupo de extensão, graças a Deus, alguma coisa brilhou muito no meu olho. E eu ficava arrepiada e eu falava, nossa, é isso, eu gosto desse negócio. Ainda não entendia muito bem o que era, mas eu gostava muito, assim, de estar com as pessoas, de participar das conversas. E fui descobrindo ali o mundo das startups, fui começando a me envolver mais com a comunidade, que antes a gente vivia numa bolha, né? Então é muito comum para universitários viver numa bolha universitária. Uhum. E comecei a me integrar mais com a cidade, com as organizações da cidade, com as empresas e tudo mais. E comecei a gostar muito disso. E a me envolver com isso, e meu coração foi batendo mais forte. Então eu acho que foi onde eu me encontrei. Nisso, né? Eu já estava ali para começar meus estágios, tudo. Então consegui entrar num estágio de engenharia civil numa empresa que eu sabia que tinha uma área de inovação para poder migrar. Em 3 meses eu consegui mudar dentro da própria empresa para a área de inovação e comecei a trabalhar com desenvolvimento de produto. E foi mais ou menos, depois eu te passei por outras empresas, mas foi mais ou menos nessa hora que eu ainda fazia parte do grupo da LESC, né, que é a Liga de Empreendedorismo de São Carlos. E um dos projetos principais da LESC, que sempre viveu ali, uma vontade muito grande que a gente tinha de fazer, era esse mapeamento. A gente não entendia ainda, não sabia muito como que seria, etc. Várias pessoas na cidade já tinham esse intuito, essa vontade de fazer, mas por algum motivo começava e não dava certo. E foi aí que surgiram também alguns nomes que foram incentivando a gente, né? Acho que o principal deles é o Thiago Christoff, que é um dos agentes, assim, que se dedica muito para a cidade e para o ecossistema e que fomentou bastante a gente, né? Fez a gente descobrir outros mapeamentos também de outras cidades que foram servindo como referência. Mas a gente começou a sentir na pele, assim, uma inquietude, porque quando você começa a se envolver mais com o meio, você vai acompanhando notícias, vai fazendo leituras, eu comecei a reparar. Então, ranking das cidades inovadoras, das cidades com startups do estado de São Paulo. Aí apareciam lá várias cidades e o nome de São Carlos, nada. A gente ia acompanhando outros materiais, não sei o quê, mapeamento das macro-regiões do estado de São Paulo, do Brasil, não sei o quê também. Ai, a cidade tem 100 startups, não sei o quê. E nada de São Carlos. E aí aquilo já estava começando a incomodar o grupo como um todo, porque a gente, conforme a gente ia se envolvendo, a gente sabia que tinha muita coisa. A gente não sabia mensurar quantos, não é, Júlia?
É.
Mas a gente sabia que tinha muita coisa. E foi aí que tudo começou. Mas eu acho que eu já tô falando demais também. Então foi assim que eu cheguei e que esse projeto nasceu. E aí a gente na Lesca precisando de uma liderança, né? Eu tive a proatividade ali de falar, não, vamos fazer isso acontecer. Mas também contei com a ajuda de muitas pessoas. Aí mais de 20 pessoas na equipe, no total, né? Desde o começo até o final. Então, foi tudo graças a todo mundo, toda a ajuda que a gente teve da comunidade. Mas foi um projeto, assim, que me abriu os olhos para o mundo, né? E foi onde eu sinto até que eu amadureci como pessoa e como profissional. Porque eu saí lá daquele lugar de uma jovem universitária mesmo, que nem tinha saído da graduação e que não conhecia nada. E fui para, assim, entender a cidade inteira, conseguir visualizar a cidade numa coisa... física, assim, na palma da minha mão mesmo, né, junto com o time, e consegui mostrar isso pro mundo. E eu acho que poucas coisas na minha vida vão dar tanta felicidade quanto isso.
Deixa eu entender então, Paula, pelo que você está colocando, a ativação do ecossistema de São Carlos, de inovação, aconteceu a partir de um mapeamento de iniciativas, é isso? Você quer explicar um pouquinho?
Na verdade, assim, é difícil falar quando surge um ecossistema, né, porque... as coisas vão acontecendo assim e você vai sentindo. Já existia, sim, um grupo de pessoas que se reunia, já existia um grupo no WhatsApp,
uhum.
Mas ainda eram bolhas. Uhum. Existia também um encontro que acontecia ali uma vez por ano, que era o planejamento estratégico do Sanka Hub. Sanka Hub, para quem não sabe, é o nome que a gente dava para o ecossistema. Mas dificilmente as coisas iam para frente. Dificilmente a gente conseguia chegar em pessoas diferentes, dificilmente a coisa crescia. Então a gente definia objetivos, mas não ia. Então, assim, existia esse gargalo, sabe? Essa falta de você olhar e de você conseguir visualizar a cidade, a comunidade, o que existe. E foi aí que surgiu, então, o mapeamento. E aí ele foi uma virada, realmente, assim.
Eu acho que uma coisa muito interessante para comentar sobre São Carlos e entender um pouco esse panorama é que a cidade, né, e hoje, até após o mapeamento, a gente brinca que ela era muito dividida meio que em três cidades. Essa cidade empreendedora, tecnologia, startups, que era esse universo que a Paola trouxe do Sanka Hub, das pessoas que se reuniam em torno disso e que não ia tanto para frente. A cidade universitária, porque São Carlos é uma terra universitária onde tem uma UFSCar, uma USP, e muita coisa também de fruto da universidade reverbera nesse ambiente de inovação. E a cidade mesmo da sociedade civil, que é onde o São Carlense mesmo se concentra, né? E aí, meio que diante desse mapeamento... foi meio que compreendido as bolhas que eram precisas serem quebradas para que São Carlos pudesse, de fato, se integrar enquanto um ecossistema que permeasse essas três cidades, essas três São Carlos. E aí eu acho que esse é um ponto muito legal de puxar e de ressaltar. E dentro desse cenário, assim, eu acho que, com certeza, o mapeamento ele foi uma sementinha plantada para compreender. porque durante o processo de mapeamento não foi só visto mapeamento do sistema, né, do processo ali mesmo de empresas de impacto ou empresas, enfim, startups, né, empresas de inovação. O que foi tido também durante o mapeamento foi um cenário de olhar para projetos de extensão universitário, um olhar também um pouco para os hubs de inovação da cidade, um olhar também para
as ONGs, para as instituições de ensino, que são muito fortes e tem um papel fundamental lá também. Então, o mapeamento ele foi dividido nessas 5 frentes, né, que a gente citou. E as referências que a gente tinha, elas eram muito empreendedoras, assim, muito as startups, os empreendedores. E a gente quis fazer todos esses capítulos ali dentro desse e-book, né, que foi o mapeamento. E quando a gente lançou isso e conseguiu divulgar isso, nossa, as comunidades elas se sentiram tão representadas e ficaram tão felizes. E eu lembro até hoje assim, das mensagens que a gente recebia de alguns coletivos, de algumas instituições, assim, que... então, assim, tinha algumas regiões lá em São Carlos, existem até hoje, que são mais afastadas e que têm dificuldade de se posicionar como cidade Araci, etc., que elas ficam mais deslocadas da cidade. E eles falam, nossa, onde que vocês acharam a gente? Porque eles viam quem organizava isso, esse meio empreendedor, como o pessoal que está lá no centro e que não enxerga quem está na periferia. E aí ele falou assim, nossa, mas da onde que você achou? Fiquei tão feliz de estar aí, não sei o quê. E começou a dar visibilidade para todo mundo. De repente, as redes sociais de cada um começaram a crescer, porque as pessoas se viam no mapeamento e se procuravam. Começou a ter trocas ali de parcerias, então você enxergava potenciais clientes, mas você também enxergava potenciais parceiros, potenciais fornecedores. Teve até universitário usando o mapeamento para disparar currículo. Então, ele saía lá e ia procurando as empresas que para ele fazia sentido se conectar. Então, começou a ter muita troca por conta dessa iniciativa. E isso foi muito legal.
Eu acho que um outro ponto que seria legal você comentar um pouco, né? Você trouxe meio por cima alguns atores chaves ali nesse movimento como um todo, tanto para a criação do ecossistema e desse senso de pertencimento. Sim. E também do mapeamento, mas eu acho que seria legal trazer um pouco mais profundo, né? Quem eram esses atores chaves? Onde eles estavam ali no território? Enfim, a gente queria saber um pouco.
Tá. Eu acho que não tem nem como falar de São Carlos sem falar das instituições de ensino. Então, USP, UFSCar, mas também FATEC, UNICEF e outras universidades têm um papel assim, fundamental por incentivarem ali a educação, a pesquisa e tudo que, né, a cidade de São Carlos é. Por outro lado, seria inviável fazer todo esse trabalho sem um mínimo de recurso financeiro, então a gente foi atrás de patrocinadores e as empresas que patrocinaram ajudaram muito a gente, então foram 15 empresas patrocinadoras e a gente teve o apoio, né, além do Thiago Christoph, que eu já citei, também de um outro empresário da cidade que ele tinha uma facilidade gigantesca assim, para venda e ele é da cidade, então ele, não, eu quero muito que isso aconteça, eu vou ajudar vocês a encontrarem patrocinadores. A gente precisava de 15 cotas de patrocínio e em um dia e meio a gente fechou as 15 cotas de patrocínio.
Que incrível!
Incrível, poxa, porque assim, isso mostra o quanto as empresas e as pessoas do ecossistema, elas queriam que o mapeamento acontecesse, elas sabiam da necessidade. Só que até mesmo por questões políticas, aí eu não digo assim, nem partidária, longe disso, mas questões sociais ali. Então, por exemplo, se uma empresa levanta a bandeira e fala, eu vou fazer um mapeamento, ela tem concorrentes, aí gera ali alguma situação, né, não muito confortável, tipo, ela que está fazendo, parece que está defendendo os interesses dela, etc. Então, esse é até um dos motivos de antes não ter dado certo. Só que como foi feito por uma organização estudantil, que é completamente neutra, todo mundo incentivou, todo mundo ajudou. Não, beleza. E aí, esse foi um dos parceiros que ajudou muito. Então, assim, ele tinha muitas conexões ali. Então, o network dele foi fundamental pra gente conseguir arrecadar essa verba. Assim, longe de ser uma quantia muito grande, assim, ela era o necessário ali, só o necessário pra gente conseguir suprir os custos ali, uhum, de pesquisa, de desenvolvimento, de pôr um site no ar, de hospedagem, dessas coisas, de publicação, imprensa. Então, foi isso que a gente teve, assim, até em questão de remuneração da equipe. fez muito sentido a gente fazer com universitários ali, porque não chegava a ser exatamente um trabalho, mas eles recebiam um valor simbólico ali pelo trabalho que eles estavam desempenhando e eles conseguiam conciliar. Então, acho que é uma fase da vida, assim, onde as pessoas têm um pouco menos, né, não dá para generalizar, mas têm um pouco menos de responsabilidade e conseguem alocar uma parte do tempo para isso. Então, também fez muito sentido. E aí, depois, as mídias, né? Então, assim, a gente fez todo mundo era muito novo, assim, e até arrisco dizer, assim, meio imaturo. Então, acho que a gente nem tinha dimensão, assim, do tamanho do impacto que teria o trabalho que a gente estava fazendo. Uhum. Então, foi aí que o pessoal do Onovolab também, que é um dos hubs de inovação de São Carlos, um dos fundadores, ele meio que mentorou a gente teve uns 2, 3 mentores, assim, e ele falou, esse trabalho que vocês estão fazendo é um trabalho muito legal, é um trabalho que tem um impacto muito grande, ele precisa ser amplamente divulgado. E o primeiro lugar que a primeira mídia que for divulgar isso vai também definir o tamanho do barulho que isso vai fazer. E aí ele auxiliou a gente para a primeira mídia que divulgou foi a Forbes. Então a gente conseguiu, assim, sair na Forbes, e aí teve um super impacto também. E aí depois vieram outras mídias também de expressão e mídias locais também. A gente, assim, todo mundo ali com o mesmo nível de importância pra gente, mas que isso fez o mapeamento chegar em muitos lugares. A gente teve um pouco de dificuldade, até extrapolando um pouquinho da sua pergunta, no começo, porque, assim, a gente era um monte de universitário fazendo perguntas para empresários. Então, assim, a gente não tinha também muita credibilidade ali. Você imagina você chegar num empresário, então, mas quanto que você fatura? Não, mas quanto que é seu lucro? Não, mas e as pessoas que trabalham com você? E não sei o quê, e os seus sócios? Então, assim, era muito difícil no começo conseguir extrair essas informações. E a gente tinha vontade de colocar o máximo de informação possível. Mas a gente viu que não seria possível, a gente teve que aplicar ali a lei do MVP, ali, fazer o mínimo viável. Uhum. E a gente fez um mapeamento que ele foi ativo da nossa parte. A gente não recebeu as informações da cidade. A gente foi atrás de cada organização, de cada empresa. A gente procurava no Google, no Facebook, ia nesses encontros, ia em evento e tentava mapear quem que estava lá, qual instituição que estava, que organização que tinha, que grupo que você fazia parte, saía perguntando para todo mundo. Então, o primeiro, ele foi muito nascido da gente mesmo, assim, muito ativo a nossa prospecção. Porque a gente, no começo, teve muita dificuldade de conseguir pegar os dados. A partir do momento que a gente publicou, o jogo virou. Porque aí começaram a levantar a mão, falar, gente, mas eu não tô, coloca eu também. Não, mas olha aqui, eu também quero. Então, assim, logo que a gente lançou, inclusive, a gente já lançou o material com o formulário pronto para você não apareceu, cadastre-se aqui que você já vai aparecer.
Que interessante.
E aí, inclusive, os primeiros momentos, eles tinham atualizações ali praticamente que diárias, né, Júlia? Então, a gente ficou ali um tempo ainda inserindo mais gente que apareceu depois do primeiro lançamento. Então, é aquilo de, tipo assim, o começo é um esforço muito grande, mas que depois vale a pena e a roda gira.
Paola, você tocou já um pouco nessa questão, então, dos produtos, né, que vocês foram gerando. Por exemplo, essa publicação que você falou que daí quando a empresa viu que ela não estava, opa, eu preciso estar aí. Mas eu, além de entender mais os produtos, eu também queria que você falasse qual era o benefício para uma empresa, né, de fazer parte. Por que ela se sentiu preterida e entendeu que fazia sentido ela fazer parte? Qual o benefício, o retorno que ela teria com a participação no mapeamento?
Um primeiro ponto é visibilidade, né, mas principalmente o conhecimento da própria população de São Carlos. Uhum. Então, assim, como a própria comunidade não se conhecia como um todo, era difícil ela falar para fora. Então, hoje eu tô aqui em Ubatuba e eu posso te contar um monte de coisa que tem em São Carlos. Se você for para lá, eu já posso te conectar com um monte de pessoas e empresas de lá e organizações que vão fazer sentido para você, para o seu negócio. Mas antes eu não conhecia e eles também não conheciam. Então, eles não tinham como fazer todas essas conexões. Então, foi um viabilizador de conexão muito forte e um potencializador, assim, dessas trocas. E também aumentou muito a sensação de pertencimento na própria comunidade. Então, assim, as pessoas começaram a sentir orgulho, assim, do ecossistema, das características individuais deles, né? Da comunidade como um todo. Então, assim, fica até mais natural eu vir para fora e querer falar dos grupos, das iniciativas que existem lá, dos coletivos, porque...
E das oportunidades que estão, né, inseridas nesse contexto, a partir dessa visibilidade, né?
A gente conseguiu chegar em números que a gente não fazia ideia. Então, por exemplo, no lado das startups, a gente conseguiu uma métrica de startups por habitantes que ela era muito próxima da métrica de startups por habitante de Israel, que Uau. É a maior concentração de startups por habitante. Então, assim, é muito maior que a do Brasil, mas em São Carlos ali a gente tem um dado muito significativo. Mesma coisa para PhDs, a gente tem um número ali de doutores por metro quadrado que você não encontra em outros lugares do Brasil, pelo menos, né, não mapeados. E os grupos de extensão universitário, né, que eu já citei aqui, eles são uma particularidade. E aí a gente mapeou 200 startups, mas a gente mapeou 300 grupos de extensão universitária. É muita coisa. E muito provavelmente a cultura que existe dentro dos grupos de extensão, ela proporciona que essas pessoas vão trabalhar nas startups, porque é uma cultura parecida. Então, o grupo de extensão universitário era uma particularidade de São Carlos, que pode existir em algumas outras cidades universitárias. E aí eu aproveito esse gancho para falar assim, quais será que são as particularidades de Ubatuba, por exemplo?
Sim, perfeito.
Quais são as particularidades de outras cidades que querem fazer iniciativas de mapeamento para ativar o ecossistema? Acho que a gente tem que buscar quais são essas particularidades, porque isso vai ser a cara do mapeamento, a cara da comunidade, a cara que vai mostrar para o mundo.
Eu acho que um outro ponto, talvez, que você possa trazer, que faz um gancho nessa pergunta que a Eli trouxe sobre os impactos gerados, né? Você trouxe um pouco dos impactos para as empresas, você trouxe um pouco dos impactos para quem, né, estava ali participando como voluntário, mas eu queria ouvir também um pouco do impacto para o próprio município, para a instância municipal, porque eu sei que teve um grande Sim. impacto também.
Ótimo, bem lembrado,
Legal,
Julia.
Muito bom. Acho que eu nunca vou esquecer o dia que apareceu no meu celular a Secretaria de Desenvolvimento da cidade pedindo uma reunião com a gente. Eu falei, meu Deus, eu era uma jovem universitária. Então, assim, eu fiquei muito feliz. Depois disso também, o Sebrae quis fazer algumas iniciativas com a cidade.
Pronto.
Eles fizeram um evento, né, e enalteceram o trabalho do mapeamento e usaram esse mapeamento como uma parte ali dos argumentos, assim, das provas para trazer para São Carlos uma identificação geográfica. Então, identificação geográfica, né, para quem não sabe, talvez não seja a melhor pessoa para explicar isso, mas para quem não sabe, é como o Vale do Silício. Não existe hoje um site valedosilicio.com lá, porque ele não é uma organização, não é uma marca, não é um nada. É uma região geográfica que tem particularidades e que é conhecido pelo alto desenvolvimento de tecnologia, né, e outras características ali próprias. Existem outros marcos de regiões assim, por exemplo, como a cidade tal, cidade do sapato, cidade tal, cidade não sei o que, região tal, muito conhecida por isso. E ali a gente conseguiu, né, ainda está em processo, está ali nos finalmente, né, mas a gente está conseguindo trazer para São Carlos esse marco geográfico.
Perfeito. Paula, muito bom, muito interessante. A gente gostaria de ficar aqui mais algumas horas ouvindo essa experiência riquíssima por seu intermédio, pela Júlia também, que vivenciou parte disso. Mas a gente precisa ir finalizando. E aí eu gostaria que vocês, e Júlia também, se quiser complementar, dissesse um pouco para a gente, então, quais seriam as dicas que você teria a nos colocar pensando nessa perspectiva de Ubatuba, como você falou, né? Tem particularidades muito próprias, tem as suas próprias vocações e está inserida num contexto litoral norte em que a gente não tem universidades fortes como São Carlos, né? A experiência é completamente diferente. No entanto, a gente entende e acredita que nós temos também muito potencial para achar qual é a nossa vocação e o nosso caminho, né? Então, quais dicas você poderia nos dar para que a gente fortaleça essa ideia de mapeamento, que nós também estamos trabalhando nisso, né, Júlia? Levantando as iniciativas, reunindo e agrupando, Mas e aí, né? Depois desse levantamento, como é que a gente ativa e cria mesmo um ecossistema? Quais podem ser os nossos caminhos, né? Se é que se dá para... Não dá para comparar, são realidades muito diferentes, mas talvez algumas dicas você pode trazer à luz para
a
gente.
Acho que eu tenho duas dicas principais, assim. A primeira, antes de comentar sobre ela, faz quase 7 dias que eu tô, quase uma semana que eu tô aqui em Ubatuba, e eu tô encantada, assim, com a energia do lugar, com a presença da arte em quase tudo. Em São Carlos não tem isso. Eu tava até conversando com a Júlia antes da gente começar. Eu vou nos espaços de inovação de São Carlos, as coisas têm cara de São Carlos, sabe? Eu vejo, assim, é uma cultura, assim, de fios expostos, de computador pendurado, de umas coisas assim, porque mistura muito, assim, uma cara de república universitária, sabe?
Uhum.
E aqui tem, as coisas têm cara de Ubatuba. As coisas têm cara de arte, de expressão, as coisas têm cara do mar, têm cara, assim, é diferente, é uma energia muito gostosa, assim, que... Eu não vou saber explicar qual que é a cara de Ubatuba, vocês vão saber muito mais. Mas acho que o primeiro ponto, então, a primeira dica vai ser isso, das particularidades, então, de valorizar tudo que existe aqui, cada aspecto cultural, cada aspecto da população mesmo, então, trazer isso pra cara do design desse material, pra cara, assim, do conteúdo, o que que vai ter lá, aonde vocês vão... divulgar, lá saiu da Forbes, mas aqui, sei lá, faz sentido fazer um evento musical pra divulgar isso, então vai ser um evento musical, vai ser um negócio artístico, vai ser uma expressão, vai ser uma música, então assim, uma arte, uma peça, eu não sei, mas é isso que eu tô sentindo de Ubatuba, não sei se eu tô sentindo errado.
Não, mas, tá ótimo.
Mas eu acho que é esse ponto, então isso é uma coisa assim, bem natural, bem autêntica, trazendo as particularidades da cidade, porque isso que vai fazer as pessoas... terem a conexão com o material, se sentirem parte e querer sair contando para todo mundo, a todos os cantos, tudo que tem de maravilhoso em Ubatuba. E a segunda dica vai ser para enxergar esse processo e esse projeto como um projeto vivo.
Perfeito.
Uma coisa que nunca vai acabar.
Uhum.
Então, assim, a gente trabalhou incansavelmente e teve até uma época que eu falei assim, não vejo a hora disso acabar. E hoje eu enxergo que isso não existe, porque isso foi passado, então... Quando eu saí da liderança, eu passei para a Júlia. Quando a Júlia saiu, ela passou para outras pessoas que continuaram.
Uhum.
E ele não pode acabar. Então, assim, a gente vai encontrando outros papéis na nossa vida, a gente sente quando é o nosso momento de passar o bastão, mas entender que ele precisa ser vivo, porque sempre que você fomenta, outras coisas aparecem. A cidade é viva, né? Então, o mapeamento ele também precisa ser vivo. Então, plantem, comecem com ele já sabendo que é para ele perdurar aí por muito tempo.
Perfeito. Muito bom, Paula. Muito obrigada pelas suas contribuições, Júlia, também por complementar. E a gente fica com essa energia boa que você deixa de valorização do que a gente tem de melhor aqui para seguir em diante.
Com certeza.
Eu que agradeço, viu, pessoal? Fiquei muito feliz com a nossa conversa também.
Obrigada.
O Hubcast é um produto nacional feito em colaboração com todos os Impact Hubs do Brasil.